Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o jornal com o nosso bate-papo e nós trouxemos uma pessoa que é especialista em direito de família e sucessões, o Dr. Cleito Germano. É um tema bem sério mesmo, né? Porque quando a gente nunca pensa, né, no dia que vai partir e o que vai deixar, e realmente você deve ver muitas situações aí no seu escritório, né?
Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, por uma questão até cultural, nosso povo, nós não fazemos nenhum tipo de planejamento em relação à morte, né? Então, nós temos um grave problema aí de um estoque, que eu costumo brincar, de pessoas que precisam fazer inventários, não sabem que precisam e vão descobrir em alguns momentos bem delicados da vida. Bom, vamos lá. Como eu disse antes, por uma questão cultural, nós não temos essa visão de planejamento sucessório. O que é planejamento sucessório? Traduzindo para que todo mundo entenda, é o planejamento dos bens que a pessoa que vier a falecer vai deixar. Então, a própria lei já dá o caminho, quem pode ficar com o quê, as proporções. Porém, existem situações e existem métodos. E você pode privilegiar algumas pessoas dentro da partilha até para proteção. O inventário, Flávia, começa com a morte da pessoa. Então, nós costumamos dizer que o inventário, ele abre um reloginho de inventário no dia do óbito da pessoa. Desse dia em diante, todos os familiares que receberem patrimônio, todos os familiares que estão ali na linha de herança daquela pessoa falecida, tem direito a receber esse patrimônio, tem direito a receber a sua parte de herança e também tem direito aí a discutir questões da herança, né? É bem importante esclarecer para o público que inventário não é uma situação optativa. A pessoa não escolhe se faz ou se não faz. Ela é obrigatória. E existem situações que a pessoa me consulta no escritório e fala: doutor, eu só tenho uma casinha muito humilde, eu preciso fazer inventário? Precisa. Olha, eu tenho dois carrinhos velhos, um Fusca e uma Brasília velhinha aqui. Preciso fazer inventário? Infelizmente, precisa, não é? Algumas situações a gente consegue resolver por alvará, que é um assunto até para outra live, mas está conectado ali com morte, com inventário. Mas o grosso da população aí tem alguma coisinha para fazer inventário e desconhece seus direitos e as suas necessidades.
Perfeito. Agora é com você, que também é germano, mas é o Germano Schoenfelder.
Pois é, né? Doutor, eu queria saber quais são as formas de realizar o inventário, judicial e extrajudicial, e quais são as diferenças também, né?
Ah, ótima, boa pergunta, Germano. Meu xará de sobrenome, né?
Sim.
Bom, desde 2007 é possível fazer um inventário extrajudicial. E o que que é o inventário extrajudicial? É o inventário feito em cartório, tá? Então, hoje, no Brasil, nós temos duas formas de fazer inventário. Uma, como já existia antes, no fórum, com juízo, um processo, e outra em cartório, que não precisa de juiz, você só precisa levantar a documentação, levar até o cartório. Lá você vai precisar de um advogado, de qualquer maneira, porque um advogado é que vai analisar a documentação, fazer a partilha e tudo mais. E daí, fazer a partilha dos bens no cartório. O que é feito em cartório tem o mesmo valor jurídico daquilo que é feito no fórum. É importante deixar isso claro, porque muitas pessoas acham que o cartório não tem validade. Tem sim. Pode fazer o inventário no cartório, é muito mais rápido, é um pouco mais econômico, né? Em algumas situações eu diria até muito mais econômico, né? E, sobretudo, hoje que nós vivemos numa sociedade extremamente acelerada, as pessoas têm pressa para tudo. Se quiser resolver uma situação de inventário no cartório, é muito melhor. Então, essas são as duas formas. Judicial, como era feito antigamente, vai no fórum, comunica ao juiz que faleceu, ele nomeia o inventariante, faz partilha de bens, recolhe imposto, paga custos, enfim, quem passou por isso sabe como é. E no cartório, da mesma forma, só que tudo resolvido no cartório, a burocracia é muito menor, os funcionários do cartório geralmente fazem quase tudo na coleta da documentação, na coleta das informações para fazer um inventário, então é muito mais, digamos assim, econômico e eficaz fazer um inventário no cartório.
Qual é o custo, mais ou menos, de um inventário? Falando agora em parte de valores.
Vamos lá. Essa é uma excelente pergunta que eu respondo todo dia. Vamos lá. Gente, no estado de São Paulo, primeiro vamos fazer uma breve explicação. Cada estado do país tem uma tabela de imposto por conta da morte, que é o que a gente chama de imposto causa mortes. Então, o percentual que é aqui em São Paulo, às vezes não é o mesmo do Rio, às vezes não é o mesmo de Minas Gerais. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte aqui, se você fizer o inventário no fórum, você tem um valor de custas que costuma ser maior, e eu já vou explicar por quê. No cartório, é um pouco menor. Então, vamos lá. Você tem aí, em São Paulo, um imposto chamado de causa-mortes, que ele é de 4% sobre tudo aquilo que vai ser inventariado. Existem exceções para o pagamento do imposto? Existem. Mas isso a gente vai deixar de lado agora para manter a explicação. Então, 4% de tudo que é arrecadado no inventário. Se você fizer na justiça, você ainda tem que fazer o recolhimento de custas. E aí, isso é um grave problema. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma tabelinha um pouco salgada para pagamento de custas. Então, o inventário em São Paulo, ele não começa por menos de R$1.000 de pagamento de custas. Não começa, tá? Ele vai te cobrar aí pelo menos 50 UFESPs, que é o valor inicial, você vai ter que pagar aí próximo de uns R$800, R$900, mais taxas, mais isso e aquilo, então você já separa aí pelo menos uns R$1.000, só falando de custas. O que é importante a gente analisar na questão econômica? Muita gente me pergunta, mas é mais barato, é mais caro? Eu paro a pessoa e falo, não pense no que é mais barato ou mais caro. Pense naquilo que você pode fazer agora. Por que isso? Porque no momento que você vai recolher esse imposto aqui, que eu falei, o imposto causa-mortes de 4%, você tem um probleminha. Quando você comunica para a Secretaria da Fazenda que aquela pessoa faleceu, que ela deixou bens e que tem que recolher o imposto, você tem um prazo para pagar. E isso muitas pessoas ignoram, deixam para lá. O que acontece? Se esse prazo é estourado, você paga 20% de multa em cima.
Nossa.
Então, os valores ficam muito salgados, né? Além disso, a gente tem que lembrar que patrimônio parado é dinheiro perdido. Então, às vezes, a família está ali. O que a gente vai fazer com a casa do vovô? Vende, aluga, vende, aluga. Ninguém decide nada, a casa está fechada. Tem que pagar IPTU. Tem que manter a casa em ordem, então alguma manutenção tem que ser feita. Isso tudo entra no pacote. Mas, a grosso modo, para responder a sua pergunta, o inventário ele precisa, na média, um inventário simples, com poucos bens. E, detalhe, na justiça você tem a possibilidade de ter isenção das custas. O juiz pode autorizar que você não pague custas. Porém, se você não receber essa autorização, você deverá pagar aí algo em torno de R$1.000 em termos de custas, tá? Mais 4% de imposto sobre aquilo que você fizer de inventário. Já no cartório, você também tem o pagamento dos 4% e o pagamento das custas para o cartório de notas. Porém, a tabela do cartório é mais atrativa. Ela é menor, é mais fácil de resolver, e o cartório ele inclui um custo que muitas pessoas ignoram. Quando a gente faz o inventário que tem uma casa, não é só fazer o inventário, tem que registrar esse inventário no registro de imóveis. O cartório geralmente já te dá um pacote do valor, até com o registro. Então você entra pela porta da frente do cartório com a certidão de óbito e sai com o registro da escritura na outra porta.
Perfeito.
vale muito a pena, é muito rápido. Por isso que eu aconselho sempre: se a família estiver de acordo, não tiver briga, não tiver menores, tentar fazer em cartório.
Perfeito.
Correto. E quanto tempo, doutor, demora esse processo todo? Quanto tempo, mais ou menos, em média?
Vamos lá. Um inventário judicial, se ele for rápido, ele vai demorar em média entre 6 meses a 1 ano. Se ele for rápido. Um inventário em cartório, se ele for rápido, isso eu falo por experiência própria do meu escritório, eu já consegui finalizar um inventário em 20 dias. A pessoa morreu no começo do mês, no dia 30 de agosto eu estava assinando a escritura de inventário. É bem rápido.
Sim. Eu vejo isso porque eu vejo alguns casos, posso dizer assim, que eu vejo alguns casos que demora 10, 15, 20 anos e ainda não consegue resolver, né? Eu conheço um local empresarial que está praticamente 20 anos ainda, não conseguiu resolver, já se desfez, já colocou local para alugar, já colocou local para vender e até agora não conseguiram resolver.
Não, não, e isso é bem comum, é mais comum do que você pensa. O inventário da família Matarazzo, que foi uma família famosa, poderosa, aqui no estado de São Paulo, o inventário deles demorou mais do que 60 anos. O
Nossa.
inventário deles veio do meio da década de 50 e terminou agora, em meados de 2000 e alguma coisa, né? Demorou muito. Quanto maior o patrimônio, você tem uma dificuldade realmente de arrecadação dos bens. Aí você imagina, muitos herdeiros brigam entre eles e falam, então não quero saber de nada, não vou pagar o imposto da casa. O outro também fala, eu também não vou pagar. O que que acontece? Aquilo fica com dívida. Só que as pessoas esquecem que o juiz só vai assinar o inventário se o bem estiver com as dívidas pagas. Então, não adianta. Você não consegue fazer o inventário com dívida de IPTU, né? Você não consegue fazer o inventário com dívida de imposto de renda do falecido. Isso são informações importantes. Às vezes a pessoa está aqui, está viva ainda, tá com o nome todo bagunçado na Receita Federal. Bom, todo mundo vai morrer, né? Isso é uma realidade concreta, então não precisa ter medo disso, né? Mas a pessoa tem que tentar, para os seus familiares, para os seus herdeiros, deixar o mínimo da documentação, da vida organizada, para que não passe por isso.
Não, perfeito. É, eu tenho muitas perguntas aqui e mensagens no link. Eu já vou ler, gente. Tem bastante coisa aqui para você, doutor. É,
Opa!
a viúva que ficou no imóvel por ocasião da morte, ela tem que sair?
Ótima pergunta. Uma pergunta que é bem recorrente. Gente, no direito brasileiro, as pessoas que são casadas, e por equiparação também quem vive em união estável, não precisam sair na morte do marido ou da esposa ou do companheiro ou da companheira. Isso nós chamamos de direito real de habitação. Vou traduzir. O casal residia num imóvel X. O José falece, ficou a Maria. A Maria tem que sair do imóvel para fazer o inventário ou tem que sair do imóvel porque ela não tem direito? Não, gente. A Maria fica no imóvel porque ela era viúva. A Maria continua residindo lá até a morte dela, porque ela tem o direito real de habitação, o direito de morar no imóvel, que era o lar conjugal. É importante essa pergunta, porque, infelizmente, nós temos tido aí um crescimento de ações de filhos, de enteados, querendo tirar a própria mãe, o próprio pai, de dentro da casa, né? Falando, olha, minha mãe morreu, agora eu quero que venda. Calma, gente, calma que não é assim. Tem o direito de habitação, aquele que reside tem o direito e não pode. A lei dá total direito para essa pessoa permanecer no imóvel.
Não, perfeito. Ah, tem que acertar isso.
Ótima pergunta. Bom, para começar essa pergunta, um pouco de humor, né? Nós brasileiros muitas vezes dizemos o seguinte: morto não paga dívida, né? Então eu não vou pagar nada. Já ouvi isso tantas vezes no escritório que hoje eu levo com bom humor, mas tem uma explicação por trás disso. Gente, Não é que morto não paga dívida. O patrimônio que o morto deixou, se for suficiente, pagará essas dívidas. E se não for suficiente, não vai pagar. Como que funciona isso? O herdeiro, ele deve pagar a dívida do morto? Não. Ele vai pagar com o patrimônio que ele receber de herança. Então, se o falecido deixar um valor de R$ 50 e a dívida de 100, o herdeiro vai herdar o quê? Nada. Porque 50 já vai ser a dívida e esses R$ 50 já vão ser absorvidos pela dívida. Tá? Se por acaso o patrimônio for maior do que a dívida, faz-se um abatimento. É obrigação da família e do inventariante informar o valor de dívidas no inventário. Então, lá no processo de inventário, ou até mesmo no cartório, você faz uma planilha e você diz: olha, ele deixou R$ 1.000, mas tinha R$ 500 de dívidas, vai ser partilhado apenas R$ 500. R$ 500 aqui a gente vai selecionar para o credor do morto e vai o dinheiro para ele. Né? Mas, respondendo objetivamente, o morto não vai pagar dívida, os herdeiros não vão pagar a dívida. Quem vai pagar a dívida é o patrimônio do morto. Se o morto não tinha patrimônio, nem preciso responder, né? Ninguém vai pagar essa dívida.
Perfeito. A outra pergunta que tem no nosso link aqui também é: o Paulo ali quer saber, no momento que morre, a pessoa tem uma conta em banco e um dos filhos tem a procuração, aquele filho tem direito de mexer em todo o dinheiro?
Não. Não, Paulo. Veja só, o fato gerador de todos os direitos do inventário é a morte. Morreu hoje, dia 22 de setembro, do dia 22 de setembro até quando acabar o inventário, essa conta corrente está congelada. A minha orientação qual é? Se tem alguém que tem uma procuração, se tem alguém que vocês desconfiam aí que pode fazer alguma coisa, o melhor cenário qual é? Alguém pega a cópia da certidão de óbito, vai no banco e fala: ó, tá aqui. Fulano morreu. O próprio banco bloqueia a conta para evitar a movimentação. Mas respondendo diretamente, Paulo, não, não pode. O que o filho que tinha procuração pode fazer, no máximo, é justamente isso: comunicar o óbito no banco. Agora, movimentar, gastar, sacar dinheiro, até mesmo para pagamento de velório e funeral, não é permitido.
A Maria também, Maria Alice, está perguntando para você se ela pode definir em vida quem vai ficar com o quê? Ela colocou aqui, né? Na verdade, definir a separação dos bens, né? Tanto para
Sim.
fulano, tanto para ciclano, se ela pode definir durante em vida.
Vamos lá. É o nome da ouvinte?
Maria Alice.
Maria?
Isso,
Maria
a Maria.
Alice? Ah, tá.
Isso.
Vamos lá, Maria. Olha só. Tudo que nós temos na vida, como brasileiros, ultimamente, nessa dureza que a gente tá, a gente não tem muita coisa, né? Mas, enfim, tudo que nós temos na vida, pela lei brasileira, metade você pode fazer o que você quiser. O que eu quero dizer com isso? Sobre metade do seu patrimônio, você pode doar. Você pode direcionar, você pode falar assim: eu quero que fique um pouco com a Flávia, um pouco com o Germano, um pouco com o meu vizinho. Você pode fazer o que quiser. Agora, a outra metade, não. A outra metade é o que a gente chama de patrimônio obrigatório. Esse patrimônio deve ser partilhado e vai para a linha dos seus herdeiros. Agora, você viva. Você pode fazer absolutamente o que você quiser com o seu patrimônio. Tá? O que eu quero dizer com isso? Você pode doar a sua casa? Se isso não faltar ao seu sustento, se você não for doar para ficar na rua, pode doar a sua casa. Tá? Sugestão: já se for fazer uma doação da sua própria casa, faça um usufruto para não ter problema, né? Mas você pode fazer uma doação. Eu posso vender todos os meus bens, independente dos meus familiares, pode vender tudo. Aliás, conto um caso rapidamente comum na Itália. Em algumas cidades do sul da Itália, as pessoas são muito longevas, então vivem até os 85, 90 anos. E o que que essas pessoas fazem, os idosos fazem? Eles costumam vender a superfície. O que que é a superfície? É aquilo que está acima do terreno. Ele chega para a Flávia e fala: olha, eu vou te vender a superfície da minha casa. E quando eu morrer, você recebe a propriedade, que é o terreno mais a construção. Aí o velhinho vende, continua morando lá, usa o dinheiro a vida toda, e quando os filhos chegam achando que vão herdar, ele já vendeu. Isso é possível, inclusive no direito brasileiro, tá? É bem raro, mas é possível. Então, é uma coisa super comum em algumas cidades do sul da Itália. E é bem engraçado, porque eu estudei um caso que a pessoa, que o senhor fez isso, não foi com um imóvel, mas com quatro imóveis que ele tinha. Aí ele rodou o mundo inteiro, os filhos falando: Nossa, meu pai tá curtindo a vida, né? Mas quando ele voltar, eu vou estar montado no dinheiro. Não tinha nada, ele já tinha vendido. Né? Muito interessante, isso aconteceu na cidade de Treviso.
Eu quero saber o que é esse uso de frutos e vantagens e desvantagens. O que tem mais é mais vantajoso ou é menos vantajoso, no caso?
Vamos lá. É interessante falar do usufruto, porque o usufruto é um negócio jurídico, uma solução jurídica pouco usada no Brasil e muito, muito boa. O que é o usufruto? O usufruto, na verdade, é a reserva de utilização daquele bem para a pessoa. E para que pessoa? Para a pessoa que está doando ou para a pessoa que está eventualmente vendendo em condições específicas. Mas vamos falar só da doação com usufruto. Então, por exemplo, minha mãe, uma senhora idosa, vai doar a casa para Flávia, mas ela também tem medo de ser botada para fora da casa. O que que ela faz? Ela faz a doação e ela põe uma cláusula lá no documento dizendo assim: eu dou a casa para Flávia, mas eu tenho usufruto vitalício, ou seja, até a morte, até eu não estiver mais aqui. Quando eu morrer, a Flávia faz o que quiser da casa. Usufruto é interessante, por quê? Evita algumas situações de disputa de bens. Quando os pais já estão percebendo que os filhos vão se matar no inventário quando ele estiver faltando, o que que o pai pode fazer? Vem cá, senta os dois aqui. Já vou fazer a doação da casa para os dois, só que o usufruto é meu. Quando eu morrer, metade da casa de cada um. Por que é importante? Isso se chama planejamento. A gente já começa a planejar um pouco o inventário lá na frente, né? O usufruto é muito interessante também para a proteção da pessoa que está doando. Porque imagine você que a pessoa doa sem usufruto e amanhã depois a pessoa que recebeu o imóvel fala: Olha, agora você pode ir embora, tá? Não quero mais você aqui, né? E a gente tem que lembrar também que o usufruto, ele é barato, gente. Ele é muito barato. O usufruto, para você fazer uma escritura com registro de usufruto, você gasta muito pouco. Para você ter uma ideia, para registrar o usufruto, para dizer que existe um usufruto no imóvel, você paga 2/3 de um valor de um imposto de 4%. Então, você vai pegar aqueles 4% que eu falei lá atrás, dividir por 3, você vai pagar 2/3 de imposto agora. Vai registrar o usufruto. Quando a pessoa falecer, o filho vai lá no cartório, paga 1/3 e tira o usufruto. Muito barato mesmo. É uma pena que as pessoas usem pouco, tenham medo de tocar no assunto morte, a verdade é essa, né? Mas é um mecanismo muito eficaz, muito prático para resolver a vida aí, principalmente a vida dos que estão vivos, porque o morto às vezes já vai ficando nos últimos anos de vida preocupadíssimo como que a família vai se comportar naquela partilha de bens.
Doutor, só para finalizar, né? O senhor já viu algum caso muito inusitado referente a esse assunto? Uma coisa que eu imagino muito, né, quando a gente fala em inventário, é que quando alguém morre, geralmente aparece aquele filho que ele tinha, não sei com quem, a outra mulher que fala que também era companheira, que era esposa, que morava junto, mas que a outra não sabe. Sabe aquela bagunça? Você já viu algo muito inusitado?
Já foi até um pouco trágico. O que aconteceu? A pessoa faleceu, era casada aqui em São Paulo, tinha dois filhos. O homem faleceu, deixou a viúva, dois filhos, até então estava tudo lindo, eu estou fazendo inventário. Um belo dia eu recebo uma ligação de um outro advogado, dizendo que a esposa dele estava querendo discutir a partilha. Eu falei, mas que esposa? Eu sou o advogado da esposa. Não, a esposa dele no Nordeste. Aí eu falei, mas que esposa no Nordeste? E aí eu recebi por e-mail toda uma documentação, ele tinha outra família, né? Aí tinha, lá ele tinha uma esposa, tinha mais 3 filhos, e como ele trabalhava como caminhoneiro, não sei como, ele conseguiu casar em São Paulo e conseguiu casar lá na cidade de Petrolina, em Pernambuco.
Meu Deus.
Aí eu tive que conversar com todo mundo. No final das contas, foi feito um acordo. Por quê? Porque ele tinha um imóvel também lá. Então a família de lá ficou meio assim, não queria dividir. E tudo mais, então a gente fez um acordo. Mas isso acontece. Parece história de filme, de novela, mas no Brasil a gente tem que lembrar que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Está acontecendo agora lá no Amazonas, a gente não tem a menor noção, né? E essas questões de gente que trabalha viajando, coisas do tipo, pode acontecer. Então, esse foi um caso muito inusitado. Foi difícil explicar para a viúva aqui de São Paulo, porque ela não acreditava. E aí, todo aquele amor que ela tinha virou um ódio, porque ela xingava demais o morto. Eu falava, calma, calma, isso vai passar. Os filhos ficaram revoltados. E a viúva lá no Nordeste, coitada, até falou assim: olha, eu gostaria tanto de conhecer os filhos dele aí de São Paulo. Eles falaram, eu quero que ela morra. Ela falou, não, gente, calma, vamos primeiro fazer o inventário. Depois a gente tenta aproximar as partes.
E no fim deu tudo certo.
Deu tudo certo, a gente fez um acordo, eles abriram mão do imóvel de São Paulo, os daqui abriram mão do imóvel lá de Pernambuco, e o dinheiro em conta foi dividido em partes iguais e tocaram a vida.
Perfeito. Doutor, a gente adorou. Adorou esse tema, adorou você ter vindo aqui. Foi muito, muito legal, muito gostoso esse bate-papo. Vamos chamar mais vezes para falar de direito de família, que é um assunto que dá o que falar, né? Casamento,
Muito.
separação, né? Pensão. E a gente vai trazer você mais vezes para tratar outros temas.
Agradeço o convite da rádio, agradeço a recepção por vocês dois, Germana e Flávia, e quero deixar aí claro que eu estou nas redes sociais, quem quiser me seguir lá, pode ir a @germano.cleiton, né, no Instagram, vai lá, segue, eu sempre estou fazendo conteúdo da área de direito de família, e a pessoa vai tirando dúvidas, vai vendo curiosidades, vai batendo papo comigo.
Perfeito. Muito obrigado, doutor. E até a próxima, né? Porque você já.
Até a
Obrigado,
próxima,
doutor. Até a
gente.
próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.